Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, amigos, então continuando o capítulo 14, que esse episódio é o encontro do nosso entendimento com o Saldanha e o nosso Gúbio. E o Gúbio pedindo a adesão de Saldanha, a ajuda de Saldanha para libertar Margarida daquele processo tão difícil. E continua então André Luiz. E detendo a custo, quer dizer, e Saldanha, detendo a custo o pranto que lhe manava espontâneo, o ex-perseguidor acentuou com expressão respeitosa: poderoso espírito e bom amigo, que me procuraste na condição do servo apagado para acordar-me as forças enrijecidas no gelo da vingança. Estou pronto a servir-te. Sou teu de hora em diante. Seremos de Jesus para sempre, corrigiu Gúbio sem afetação. E abraçando-o efusivamente, conduziu-o a pequeno aposento próximo, naturalmente para organizar plano de ação eficiente e rápido. Somente aí me lembrei de que nos achávamos na presença de ambos os hipnotizadores em função ativa, junto ao casal em repouso. Um deles se revelava inquieto e demonstrava-se francamente compreensivo. Notava que algo de extraordinário se passava, mas talvez, compelido por voto de disciplina, não se animava a dirigir-nos a palavra. O outro, todavia, não acusava qualquer emoção. Continuava alheio ao trama que vivíamos. Figurava-se um autômato em serviço, impressionando-me particularmente pela impassibilidade do seu olhar. Olha só, meus amigos. Então, tinham dois espíritos magnetizadores ali, obsessores magnetizadores. Um deles percebia que tinha acontecido alguma coisa diferente. E por que ele percebia isso? Porque a sensibilidade dele, né? A sensibilidade, ele, com certeza, o teor vibratório de Saldanha havia mudado. Porque uma vibração de ódio é diferente de uma vibração de alegria e de gratidão. Então, quando eu estou alegre, eu estou grato, tudo isso, a minha psicosfera, a minha ambiência mental muda. E quando eu entro no ambiente com essa vibração, o ambiente registra, né? Está ali. Então, um percebeu isso, mas o outro, ele estava impassível. E aí a gente pergunta assim: ué, mas não são todos que registram? Alguns de nós se mantém tão alienado, tão alheio ao ambiente que está, que não percebe as mudanças do ambiente. Isso é muito sério, gente. Porque ao mesmo tempo que eu acho que eu estou no controle, ao mesmo tempo eu estou sujeito a tudo. Porque eu não estou vendo, eu não estou ouvindo, eu não estou interagindo com aquele meio em que eu estou. E era o que estava acontecendo com esse companheiro. Ele estava impassível ali, como se fosse um autômato. Quer dizer, ele não estava nem tão sensível, perceptível à própria ação. Eu já sei fazer, vou fazendo e deixa pra lá. Alguns minutos transcorreram pesados, quando Gúbio e Saldanha retornaram à cena. O ex-obsessor de Margarida mostrava-se mudo, quase imponente. Via-se-lhe no porte a renovação do rumo interior. Certo, estabelecera novo programa de luta em companhia do nosso dirigente, porque chamou o hipnotizador mais vivo à conversação particular. Próximos de mim, a palestra desdobrou-se clara. Leôncio, falou Saldanha entusiasmado, nosso projeto mudou e conto com a tua colaboração. Que houve, Saldanha? Um grande acontecimento. E prosseguiu transformado. Temos aqui um mago da luz divina. Em traços rápidos, narrou-lhe os sucessos da noite, em comovedora síntese, por apelar. Poderemos contar contigo, Leôncio?
Perfeitamente, esclareceu o companheiro. Sou amigo dos amigos, não obstante os riscos que vamos correr.
E designando com um golpe de olhar o outro magnetizador, que prosseguiu operando ao lado de Margarida em serviço automático, falou:
é indispensável, porém, todo cuidado com Gaspar, que não se acha em condições de aderir.
Tranquiliza-te, falou Sambanha. Providenciaremos tudo.
Mostrou Leôncio estranho brilho nos olhos e, dirigindo-se ao ex-chefe da tortura, falou, suplicando:
escuta, conhece meu problema. Já que foste socorrido pelo mago, não poderei receber contribuição dele por minha vez? Tenho na terra a esposa seduzida e o filho à morte.
Gente, olha só como atrás do mal tem sempre um problema. É que a gente muitas vezes julga as coisas pelas aparências. Mas uma coisa é o que aparenta, outra coisa é o que é realmente. Atrás do mal, a gente vê que sempre tem alguma coisa, né? Alguma coisa. Então, olha o problema desse companheiro aqui, do Leôncio.
Imprimindo, então, acento à voz, observou: Saldanha, não desconhece que sou criminoso, mas sou pai ainda. Se eu pudesse livrar o filhinho da revolta e da sepultura enquanto é tempo, me consideraria sumamente feliz. Sabes que um condenado não deseja igual sorte para o rebento do coração.
E ante o choroso apelo, Saldanha não hesitou.
Bem, procure o benfeitor Gúbio e expõe o caso com franqueza.
Leôncio não se fez rogado. Acercou-se respeitoso do nosso instrutor e explicou-se simplesmente sem rebuço.
Amigo, acabo de saber com que devotamento mobiliza a sua força a benefício de criaturas desviadas do bem como nós, que nos sentimos desprezíveis diante de todos. É por isso que também venho implorar-lhe auxílio imediato.
Em que poderemos ser útil?
Passei para cá há longos 7 anos e deixei no mundo minha mulher e um filhinho recém-nascido. Voltei, moço ainda, sufocado no esgotamento pelo trabalho excessivo em busca do dinheiro fácil. Obtive realmente o que intentara, com a provisão de vastos depósitos bancários com que a esposa ainda se mantém até hoje a coberto de todas as necessidades. O desespero, a ânsia inútil por retomar o corpo que a abandonara, a vaidade ferida, converteram-me no colaborador desumano de que Gregório, nosso chefe, tanto se orgulha. Ai de mim, porém, que me sentia dono exclusivo dos encantos da mulher que eu adorava. De 2 anos para cá, minha infortunada Avelina passou a escutar as fantasiosas propostas de um enfermeiro que se aproveitou da fragilidade orgânica de meu filhinho para insinuar-se sobre o ânimo da pobre mãe, viúva e jovem. Chamada a prestar socorro ao menino, depois de um incidente sem importância, o profissional percebeu as preciosidades materiais da presa cobiçada. Desde então, assediou minha esposa sem descanso e passou a envenenar meu pequeno, pouco a pouco, à custa de entorpecentes administrados por ele, seguindo um plano cruel. No decurso do tempo, conseguiu de Avelina quanto queria: dinheiro, ilusões, prazeres e promessas de casamento. Acredito que o consórcio se realizará dentro de breves dias. E já me resignei a semelhante acontecimento, porque a alma encarnada respira sobre teias grossas de pesadelos e exigências. Mas o perseguidor embuçado, sentindo em meu filho um concorrente forte aos bens que amontoei, procura aniquilá-lo sem pressa, roubando-lhe, calculado e ingrato, o ensejo de viver para um futuro digno e feliz.
Então vamos lá, gente. Que situação, né? E nos dois já reparamos que é a situação da paternidade.
Olha só, meus amigos. Nesse momento, o companheiro está, né? É vivendo uma dor muito forte. Porque ele trabalhou, deixou a mulher e um filhinho, né? Desencarnou. A situação financeira é muito boa, mas aí aparece esse enfermeiro, que seria um namorado da mulher. Só que ele está o quê? Observando, né, os bens que a criatura tem e quer eliminar os filhos. Meus amigos, vamos nos colocar um pouquinho, no lugar desses companheiros. Olha a dor que dá num pai, né? Observa que esse aqui, o Leôncio, ele já tá até aceitando que haja o casamento e tá entendendo a necessidade da vida material, tudo isso. Mas ele não está, assim, ele está sofrido, né, em relação ao filho. E aí ele vai pedir a Gúbio essa ajuda que ele necessita. Então ele vai. Francamente, envergonho-me de suplicar um favor que não mereço. Mas um espírito pervertido como eu, que pede recursos salvadores para os entes amados, guarda a consciência do próprio infortúnio no mal que elegeu para inspirar-lhe o caminho. Benfeitor, por piedade, meu desventurado Ângelo permanece à beira do túmulo. Admito que o fim do corpo esteja marcado para breves dias, se mãos amigas e devotadas não nos socorrerem à altura da nossa indigência. Já fiz tudo quanto se achava ao alcance de nossas possibilidades, porém sou parte integrante de uma falange de seres malvados. E o mal não salva nem melhora ninguém. Gente, já viu a dor disso? Eu tenho alguém que está matando meu filho, envenenando meu filho. Eu sei do processo, mas em função de eu estar envolvido no mal, nesse momento eu não posso ajudar o meu filho na dor que ele está passando. Já pensou o que, que é isso, Berenice? Que dor imensa.
É verdade. E o mal não salva ninguém mesmo.
Nunca.
Por mais que a gente se sinta, ache que naquele momento, que é uma ficção, às vezes o bem-estar proveniente de um mal, de uma vingança, alguma coisa assim, pode até dar uma sensação, né, de bem feito naquele momento, mas depois aquilo ali é como um ferrugem, né?
Isso.
Naquele momento, aí daqui a pouco o ferrugem começa a corroer, isso. E aquilo ali vai se transformar numa grande ferida depois. Então, mesmo que a gente tenha a falsa ideia da felicidade momentânea de uma vingança cumprida, a gente tem que saber que aquilo ali depois vai trazer um mal muito grande. Isso. É a mesma coisa a pessoa que tem hipertenso e fala, sabe uma coisa, eu vou comer uma picanha mesmo, com muito sal. Aí naquele momento ela se deleita, mas o estrago daquilo depois é tão grande que a pessoa fala, meu Deus do céu, nunca mais eu vou fazer isso.
Pra quê, né, que eu vou fazer essa questão?
Pra quê que eu fui fazer isso? E a gente tem que pensar sempre nas consequências. Quais serão as consequências dessa situação, né?
Exato. E ele continua. Gúbio, ele ia responder. Mas Eloy tomou a dianteira e, com imensa surpresa para nós, perguntou sem cerimônia. Que a gente vê que o Eloy, ele era mais soltinho mesmo, né? E o nome do enfermeiro? Quem é esse quase infanticida? É Felício de... Quando o nome de família foi pronunciado, nosso companheiro apoiou-se em mim para não cair. É meu irmão! É meu irmão! Forte emotividade empalideceu-lhe o rosto. Expectativa inquietante desabou sobre nós. Mas Gúbio, com a serenidade sublime que lhe assinalava a fronte, abraçou Eloy e inquiriu calmo. Onde está o infeliz que não seja nosso irmão necessitado? A frase inteligente e bondosa sossegou o colega deprimido e ofegante. Desejoso, talvez, de desfazer as nuvens que se adensavam naquele reduto doméstico e de o transformar em abençoado santuário, nosso instrutor convidou-me a visitar o menino enfermo sem perda de tempo. Saldanha indicou a figura estranha de Gaspar, que parecia surdo e insensível ao que se passava, e lembrou: deixá-lo-emos sozinho por algumas horas. Aliás, precisamos pelo menos de um dia, a fim de fortificarmos a defensiva. A falange de Gregório não nos perdoará. Nosso instrutor sorriu em silêncio e ausentamos-nos.
É interessante, porque o Saldanha sabe o que significa a falange do Gregório.
Exato.
Quão forte eles são. Mas ele está aqui agora convicto do bem, que para ele pouco importa enfrentar o Gregório ou não. Né? Porque
é
ele fala,
essa consciência do bem, não é?
Ele não nos perdoará, mas olha só, nós vamos fazer.
Vamos pagar a conta, né? Vale a pena pagar essa conta.
Isso,
né,
então perceba que mesmo ele estando na... Porque ele é do esquema,
isso.
Ele sabe que eles são, eles não perdoam, e eles vão aonde tiverem que ir, e eles são insaciáveis nessa busca. Ele sabe do tamanho daquele, mas ele não se intimida. Simplesmente, você vê, e ali ele nem sabe quem é o grupo do Gúbio.
Não.
Ele só tá vendo o Gúbio.
Isso.
Ali. O Gúbio não falou pra ele, olha, vem pra minha turma, que a minha turma tem Jesus, tem Doutor Bezerra, tem... Não.
Não mostrou nada, né?
Isso, só mostrou ele,
isso.
Simplesmente ele.
A sinceridade do sentimento, né? É isso,
isso.
É a possibilidade de fazer, de compreender.
Isso, então ele está enfrentando uma falange por causa de uma pessoa. E ele está se sentindo muito mais fortalecido ao lado de uma pessoa, que é o Gúbio, né? E vai enfrentar toda a falange de Gregório e fala, ele não nos perdoará, mas agora deixa assim mesmo, entendeu?
Existe
vamos que vamos.
Uma lição belíssima, não sei se é No Caminho Verdade Vida ou Fonte Viva, que o título é Legião. Que é aquele episódio em que Jesus chega perto daquele jovem, né? Que ia para os túmulos e era um obsidiado, né? E na hora que ele chega, o Espírito fala assim, o meu nome é... Jesus pergunta, qual o seu nome? E o Espírito fala, meu nome é Legião, porque somos muitos. E aí Emmanuel ele faz uma comparação desses muitos espíritos, eles eram muitos, do mal, e Jesus era um só. Então, gente, é a força do bem que a gente às vezes não acredita. Ah, eu vou fazer tudo certo, nada. O mundo está perdido, está todo mundo fazendo errado. Não está todo mundo fazendo errado, né? Se uma criatura estiver vibrando no bem, auxilia. Tem um... eu não sei qual é o nome, mas existe um desses gurus orientais, né? Que ele diz que, olha só, gente, se 10% da humanidade vibrasse no bem, o mal bateria em retirada, aniquilaria. E ele fala isso assim, provando por probabilidade, quer dizer, ele provou pequenos grupos, né? E a partir daí foi estendendo para a humanidade. Então, observa só, se 10% vibrasse pelo bem, porque a força do bem é impressionante. Aqui na Rádio Rio de Janeiro, a gente tem o programa Evocação da Ave Maria, que é do Geraldo de Aquino, né? Se mantém a voz, tudo isso. E eu já vi espíritas falar assim, ah, mas esse negócio de cultuar Maria, de hora de Ave Maria, isso é coisa do catolicismo. Mas existe alguma coisa, eu lembro que papai não era espírita, mas ele, uma vez, ele virou e falou assim, você sabe, eu escuto aquela Ave Maria, porque tem uma expressão muito boa, que é aquela hora que o Geraldo de Aquino fala, né? Detém a mão daquele que pretende praticar o crime, né? Que ele vai falando que todo aquele que vai fazer o mal nesse momento, lembre-se que foi amamentado por uma mãe que sempre considerou um anjo. Ele fala isso. Então, você já pensou? Uma quantidade imensa naquela hora, vibrando, né? Maria de Nazaré, né? Ajuda aquela pessoa que vai fazer o crime a lembrar da mãe. A ideia é essa. Se a gente tiver uma multidão vibrando, e eu sei que não é uma multidão, mas quem está vibrando, quanto crime não acontece nesse momento em função das pessoas estarem congregadas no bem? Porque aí quando eu penso na mãe do outro, eu começo a pensar na minha vida, eu tive uma mãe que me amamentou, né? Então automaticamente o conteúdo vibratório vai mudando. É que a gente ainda é muito frágil e a gente tem muito medo. Eu falo que a gente tem muito mais medo do mal do que confiança no bem, né? A gente sai cedo de casa, né? Então hoje eu saí 5h15 para a gente conseguir chegar aqui na rádio. E ontem eu ouvi de uma pessoa da família falar assim, mas você não tá vendo como tá escuro? Olha só, gente, não é da escuro? Que você tá custando, né? Agora no inverno custa ficar claro e tudo, e sair cedo assim? Olha só, gente, eu tenho certeza que aquilo que tiver no cabimento da lei acontecer, vai acontecer de manhãzinha, como vai acontecer de noitinha, como vai acontecer de tardinha. É claro que você não vai se expor à toa. Mas nesse movimento, e quando eu cheguei, eu falei assim, Berenice, eu vi uma coisa muito bonita, porque essa hora é a hora daquela multidão que trabalha. E até a Berê falou assim, pois é, Deus, observa só, a gente tá vindo pra cá porque a gente quer. A gente é voluntária. Agora imagina aquele que todo dia ele vai ter que sair no escuro, ele vai ter que pegar uma condução cheia e ele tem que chegar no trabalho muitas vezes exigindo que ele seja gentil, que ele chegue sorrindo, que ele chegue bonito. Eu percebi na condução que eu vinha, uma moça, sabe, ela estava sentada e daqui a pouco ela pegou na bolsa os instrumentos de maquiagem. E começou ela, né, a se pintar no ônibus. Então, o ônibus parava, ela fazia um detalhe mais do lápis que ela passava, tudo assim, né? E aí, daqui a pouco, ela já foi soltando o cabelo. E daqui a pouco, ela já foi, né, vendo na bolsa, e eu percebi, né, ela estava com um sapato de salto. Quer dizer, observa só, com certeza alguém que lida com o público e vai ter que chegar muito bem, saindo aquela hora muito cedo, sabe lá Deus de onde, né? Pra chegar num outro ponto. Então você começa a valorizar e até orar pelo outro. E a mudar o conceito, né? Então eu não vou estar olhando aquele como malfeitor, alguém que está num esforço tão grande, muitas vezes ganhando tão pouco, pra servir, pra trabalhar o outro. Então é o valor do bem que a gente tem que começar a priorizar na nossa vida, não é?
É verdade.
E aí começa. O nosso instrutor sorriu em silêncio e fomos. O vento era brando, fresco, de madrugada, né? E havia uma quietude nas vias suburbanas que cruzávamos a passo rápido. Leôncio mostrou uma confortável vivência, vivendo uma casa confortável, falou, aqui mesmo, entramos. Em aposentos diversos, a dona da casa e o enfermeiro dormiam à solta, enquanto o pequeno simpático gemia, quase imperceptivelmente, demonstrando angústia e mal-estar. Notava-se nele a devastação operada pelos tóxicos insistentes. Profunda melancolia estampava-se no olhar. Leôncio, o temido hipnotizador, abraçou-o e esclareceu. Os venenos sutis que ingere em doses diminutas e sistemáticas, invade-lhe o corpo e a alma. Fios magnéticos e invisível ligavam ali pai e filho, porque o menino, num lance comovedor, embora a prostração que se achava, contemplou embevecido o retrato grande do paizinho, suspenso na parede, e falou súplice, baixinho, papai, onde está o senhor? Tenho medo, muito medo. Lágrimas ardentes seguiram-lhe a prece inesperada e o hipnotizador de Margarida, que até então se nos afigurara um gênio horrível, prorrompeu em pranto emocionante. Aqui já tem uma lição muito boa, né, Berenice?
É verdade. A gente vê como os espíritos usam todas as ferramentas disponíveis para tocar os nossos corações. Não existe nada, nenhuma brecha que eles não nos toquem.
Exato.
Né? Você vê, mesmo o camarada ali, e dentro, mesmo da pessoa mais cruel, sempre existe uma portiolazinha. Exato. Onde o bem possa entrar. Ninguém é blindado no mal, não existe o mal 100%. Você vê que essas pessoas, esses espíritos, são espíritos assim, é o famoso trevoso.
Exatamente.
Mas cada um tem a sua portinhola, cada um tem a sua brecha onde o bem pode entrar. Entrar e fazer um bem muito, muito maior, né?
Então a gente vai, né, percebendo também a criança, quer dizer, que não está totalmente ligada ao corpo, ele percebe o pai, né? Ele percebe o pai. E aqui uma relação de grande afeto se estabelece. Então a gente percebe o poder do amor. Vamos pensar, meus irmãos, porque às vezes, nesse momento, Alguns companheiros passam ou conhecem situações assim, né? De abuso no próprio lar, de dificuldade de relacionamento, de maus tratos, de tanta coisa que acontece. Mas vamos pensar que sempre existe alguém que ame. E é esse amor que é a porta de contato, que é a prece viva, que vai fazer com que as coisas mudem, que o recurso vai chegar com certeza. Vamos ter certeza desse amparo divino. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.